como nós estamos fazendo toda uma mobilização com a sociedade civil, então acredito eu que quem é criminoso e que está envolvido com essa situação está se sentindo incomodado. Então as ameaças elas partem a partir dessa nossa atuação, porque a sociedade está começando a sair do silêncio, está se manifestando. Crianças que há muito tempo traziam dentro consigo esse silêncio, famílias também, estão tendo a coragem de se pronunciarem, de se manifestarem e dizer que não aguentam mais carregar consigo essa situação de sofrimento, que violaram os direitos das nossas crianças e que as tornaram vítimas dessa situação. Então, isso tem incomodado, com certeza.
São ameaças anônimas ou algumas são identificadas?
A única ameaça que veio para mim foi identificada, porque fui eu mesma que recebi a ligação e ela veio com um número. É, tem como fazer o controle de todas as ligações que chegam aqui, porque nós temos como fazer isso. Nós identificamos o número e já foi sim descoberto de quem é, de quem partiu a denúncia, não, pelo menos de quem é o proprietário do aparelho de onde fizeram a.
O que é que descobriram?
O proprietário do telefone é o pai do deputado que está sendo acusado no momento. O telefone é da casa dele, né? Mas eu não sei quem é o autor da ameaça, não sei, eu não posso garantir ainda.
Mas disse que é um deputado, é? O proprietário?
É o pai do deputado que está sendo acusado de pedofilia no momento, deputado Luiz Cefé.
Qual é a dimensão do fenómeno da pedofilia aí no Brasil? É possível dar-me alguns números para se perceber, enfim, qual é a situação?
Esse ano, de janeiro até agora, já foram registrados mais de 200 casos de famílias de crianças que chegaram e fizeram a denúncia. Agora, com certeza, existem outros casos que, por questão de ameaça, de medo, acabam não fazendo o registro, né, da situação.
Em todo o país?
Não, não, só no estado do Pará.
Como é que a justiça e o próprio governo estão a dar resposta a estas situações?
Então, a nossa esperança está nesse trabalho que a CPI vem fazendo e esperando que a justiça tenha celeridade para punir esses criminosos, né? Que a justiça, de fato, tome rédea com esses casos comprovados e provados que são criminosos porque violam os direitos das nossas crianças.
A Conferência Episcopal, a CNBB, já tomou posição.
A CNBB, sim, a CNBB, até porque essas ameaças, elas não vêm enfraquecer a nossa luta, pelo contrário, nós temos plena consciência de que o nosso trabalho é um trabalho que quer ser uma resposta aos apelos do Evangelho de Jesus Cristo, então nós temos confiança, nós temos fé, nós temos esperança e que essas ameaças, elas não podem nos intimidar.
Para além da irmã, mais dois bispos já foram ameaçados de morte por causa enfim, desta denúncia dos casos de pedofilia.
Nós temos o Dom José Luiz Assona, né, que já foi ameaçado. Tem o Dom Flávio também, que é o bispo de Abaetetuba, que também é ameaçado.
E que tipo de ameaças é que têm recebido?
São ameaças também, né, de todos eles também, né, foram ameaçados dessa forma, né, de mandar calar a boca, de mandar recado, de ligar, esse tipo de ameaças que chegam. Tudo por telefone, né, ameaça direta. É uma prática deles, né, mas é uma prática dos criminosos, são covardes, até na hora de ameaçar.
Do seu ponto de vista, há uma rede que está por trás
Há
desse.
uma rede, sim, há uma rede que fortalece, sim, que fortalece o abuso, que fortalece o tráfico das nossas crianças, não há dúvida. É, são todas pessoas que estão ligadas a essa rede de abuso e exploração sexual de menor, de pedofilia, que é muito claro que existe, sim, no Estado. É uma rede bem fortalecida, uma rede grande de criminosos e de autoridades, inclusive, que no lugar de estarem fortalecendo a rede de proteção para as nossas crianças e adolescentes, estão fortalecendo a rede de criminosos.
É uma rede em que estarão envolvidos políticos, enfim, pessoas com responsabilidades políticas.
Com certeza, né? Com certeza. Ela envolve uma série de pessoas. É uma rede bem heterogênea. Muita gente grande, assim. Envolve políticos, envolve profissionais de diferentes áreas.
Gostaria de deixar algum apelo?
O apelo é que não podemos nos calar. Eu acho que existe um apelo para todos nós, para que não nos deixemos vencer pela força do mal, que saibamos tirar proveito das crises, dos desafios e continuar acreditando que o Evangelho ele só pode realmente frutificar onde há desafios. As pessoas sofridas, maltratadas, feridas na sua dignidade, precisam contar conosco.